As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Os Bombeiros Municipais de Tomar celebraram na sexta-feira 97 anos de existência. Como manda a tradição, a data ficou marcada pela realização de uma cerimónia que decorreu durante a tarde no Quartel dos Bombeiros e onde houve lugar a uma sessão evocativa do aniversário com a presença das Forças Vivas do Conselho e entidades ligadas aos bombeiros e seus familiares, a atribuição de medalhas por anos de serviço a vários elementos da corporação e a entrega aos bombeiros municipais de uma nova ambulância do INEM. A sessão abriu com a intervenção do Comandante dos Bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves, com este a referir a expectativa que está a gerar a iminente publicação de nova legislação para os corpos de bombeiros.
Neste momento, aguarda-se com particular expectativa a publicação de um conjunto de diplomas legais que irão produzir alterações significativas na área da proteção civil. Desde logo, a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a sua regulação com os diversos agentes de proteção civil, outro diploma importante refere-se à regulamentação dos corpos de bombeiros detidos pelos municípios. Esperamos venha a permitir alterações que adequem estes corpos de bombeiros às necessidades impostas pelo momento presente, tendo em conta o seu modelo organizativo, as carreiras de bombeiros com vínculo profissional, a disponibilidade formativa permanente e a qualidade com que possamos de ter bombeiros com elevados padrões de competência. Em socorro, salvar uma vida está indelevelmente associado à oportunidade de uma janela temporal e à capacitação empenhada pelo bombeiro. Por tudo isto, é com enorme expectativa que a futurização venha permitir desenvolvimento adequado aos padrões de vida do século XXI. Neste momento, os corpos de bombeiros detidos pelos municípios continuam apenas a ser financiados exclusivamente pela sua unidade detentora, o que produz uma diferenciação negativa por comparação com outros corpos de bombeiros, nos apoios concedidos pela Administração Central através da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Espera-se que esta prática venha a ser transversal, tratando todo o território de forma homogénea, através de critérios que deveriam mensurar a representatividade demográfica, a área de influência geográfica e o conjunto de riscos associados, pois só através desta forma os recursos disponibilizados estarão proporcionalmente adequados em razão à realidade presente, o que permitirá uma racionalização de custos e a maximização de eficiência.
A crescente transferência de responsabilidades em matéria de proteção civil para os municípios e muito em particular para as juntas de freguesia está a causar desconforto nos autarcas pelas muitas obrigações e responsabilidades a que os presidentes de junta passam a estar obrigados perante a lei. Como referia na ERTS ainda recentemente o presidente da junta de freguesia da Ceiceira, Carlos Rodrigues, o Estado Central despreza o poder autárquico, impondo leis, mas não investindo o necessário. O autarca referia-se em concreto à obrigatoriedade da limpeza de matos e florestas por parte das autarquias, quando muitas vezes o Estado Central se coloca à margem dessa obrigatoriedade em face de um quadro que se apresenta cada vez mais complicado para as freguesias. O autarca vai mais longe e levanta mesmo a hipótese de vir a abandonar a Associação Nacional de Freguesias, entidade que a Junta considera não estar a defender os interesses das freguesias.
Espero bem que o Governo tenha atenção que as siglas estão a criar, porque eu sei, não sei se isto é conhecido, mas existe uma tendência de desvinculação da ANAFR, e a ANAFR vai ter que ter esta noção. Nós, junto à Freguesia da Ceiceira, estamos a ponderar o fazer. Se a ANAFR não corresponder àquilo que são a defesa dos nossos interesses, não serve nada estarmos numa associação para a defesa dos nossos interesses. Portanto, se não nos defender, não faz sentido. Nós desvincularemos, mas não só nós. Eu te diria mais, não sei se a CC não vai estar na liderança dessa área, nessa questão a nível nacional. Nós faremos um movimento para haver uma desvinculação da ANAFR. E estaremos dentro desse movimento, de forma ativa. Porque não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, as associações de defesa dos municípios, ou a associação de defesa das freguesias, estarem sempre pendentes daquilo que é o poder. Isto é, isto funciona um pouco assim. Como existe mais, o governo agora neste momento é um governo de esquerda, as juntas de freguesia são... A maioritária são de PS e são de esquerda, portanto, a Associação Nacional de Freguesias vai fazendo umas coisas, mas depois, quando isto muda o ciclo, existe exatamente o contrário. Toda a gente está refém. Os presidentes de junta, eu não sinto isso, francamente. Eu sinto que os presidentes de junta, quando estão a defender os interesses das suas populações, não olham a cores. E neste caso, a Junta de Freguesia da CC, somos uma junta socialista, estamos extremamente desiludidos com aquilo que o nosso governo fez em relação à questão da proteção civil e, nomeadamente, da defesa da floresta contra incêndios. Estamos extremamente desiludidos. Honestamente, acho que não houve o cuidado e o rigor que era necessário.
Rádio F, a primeira a informar.
Durante as últimas 48 horas, realizaram-se no Comando Distrital da Polícia de Santarém operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular. Foram efetuadas 13 detenções e apreendidas 2 armas de fogo. Foram fiscalizadas e controladas por radar 3.699 viaturas de diferentes categorias. Na cidade de Torres Novas, na última madrugada, foram detidas 6 pessoas, neste caso todos homens com idades compreendidas entre os 21 e os 47 anos de idade, depois de fiscalizados durante o exercício da condução, se ter verificado que conduziam com taxas de álcool no sangue de valores compreendidos entre os 1,40 e 1,81 gramas por litro. Foi também detida uma mulher de 21 anos de idade, depois de fiscalizada durante o exercício da condução, se ter verificado conduzir com uma taxa de álcool de 1,70 gramas por litro no sangue. Foram ainda detectadas no mesmo período referido 16 contraordenações graves e muito graves por condução com excesso de álcool no sangue, tendo sido elaborados os autos de notícia. Os detidos foram presentes no Tribunal de Torres Novas para julgamento em processo sumário nesta segunda-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Carlos Galinho, o atual presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, vai recandidatar-se a um novo mandato. Como referiu em exclusivo à ERTS, o presidente da direção, esta recandidatura irá ocorrer quando da realização da Assembleia Geral da Casa, a promover no próximo dia 20 de março, a recandidatura que visa dar continuidade ao projeto iniciado há 2 anos.
Portanto, nós vamos nos recandidatar. Eu, pessoalmente, portanto, irei liderar uma lista que irá a sufrágio, portanto, a Assembleia. Regra geral, há uma, digamos, uma permanência dos elementos dos órgãos sociais, pois há apenas alguns que vão rodar, uns que saem, outros que entram novos, que também faz falta a qualquer lista haver, digamos, a entrada de gente nova nos órgãos sociais, que é sempre salutar, que a Associação está viva, portanto, não são sempre os mesmos, mas há sempre um componente que vem um grande componente que vem da lista anterior, mas depois há, elementos novos que se vão juntar a nós para integrar esta lista.
O que é que leva o Carlos Galinha a recandidatar-se?
Ora bem, essencialmente o carinho dos associados, que de uma forma ou de outra me deram este talento, a dar mais uma continuação. Também, de alguma forma, há um conjunto de trabalhos que está em curso e que me pareceu neste momento não será oportuno, também sair, mas essencialmente porque realmente é um trabalho que a nós nos está a dar muito, muito gozo, nos dá muito gosto também trabalhar, mas realmente o que me leva a apresentar outra vez para um mandato de mais de 2 anos é essencialmente o alento que os associados me têm transmitido, no sentido de continuar, quem sabe, pelo menos mais de 2 anos. Isto é sempre um mandato de 2 em 2 anos, mas para já é para continuar estes 2 anos. Essencialmente é o alento que os associados me transmitem, e eu acho que neste momento não seria oportuno dizer que não. Sendo que estes mandatos são de 2 anos, a gente nunca saberá daqui a 2 anos se vamos ou não vamos, mas para já, neste sim, eu irei me recandidatar.
A Casa do Conselho de Tomar comemora nesta segunda-feira mais um aniversário, depois das comemorações alargadas realizadas em 2018 para assinalar os 75 anos da Casa do Conselho de Tomar. A instituição assinala este ano a data com um programa mais curto, nomeadamente a realização de um jantar na sede da instituição em Lisboa. A ERTS esteve à conversa com o presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha. Falou então das comemorações deste aniversário.
A Casa do Conselho de Tomar completa 76 anos, portanto, sendo que nós vamos realizar o jantar de aniversário na quinta-feira seguinte, fruto também da aproximação da época de Carnaval, que é na terça-feira, e daí, os associados não estarem em Lisboa, visto que há fim de semana mais prolongado. Daí, como nós realizamos todas as primeiras quintas-feiras, regra geral, as primeiras quintas-feiras, o nosso jantar de confraternização, entendeu esta direção, e muito bem, digamos, de juntar à primeira quinta-feira, então, o aniversário, o jantar de aniversário da nossa associação. É, digamos, um ano importante. Portanto, o ano passado fizemos os 75 anos, uma data assinalável, sendo que qualquer aniversário é sempre uma data assinalável, mas há umas que são mais marcantes no nosso calendário em termos de aniversários. Portanto, há datas em que finalmente fazemos um aniversário mais extensivo e, digamos, com outra, digamos, outra dimensão. O que aconteceu o ano passado, os 75 anos, poderá acontecer nos 80 e assim sucessivamente. Sendo que os 76 anos é uma data assinalada para qualquer pessoa, para qualquer associação, iremos, logicamente, fazer um aniversário, um jantar, com muita dignidade, mas será certamente um evento mais modesto que foi o ano passado.
No próximo dia 8 de março arranca no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar mais uma edição da FRIA, Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, com abertura oficial logo pelas 9h45 da manhã. A iniciativa é aberta a toda a comunidade escolar e prolonga-se depois até 11 de março, proporcionando aos alunos, e não só, um conjunto vasto de iniciativas e informação. No espaço do pavilhão estarão patentes montras de saídas profissionais, cursos superiores, mestrados e pós-graduações, escolas e centros profissionais, mas também serão dinamizados workshops e palestras. Haverá ainda lugar a espaços interativos, momentos culturais e o lançamento do livro A Lenda de Santeria. Destaque para sexta-feira, dia 8, às 15 horas, com a realização da tertúlia, à conversa com, depois, no sábado, dia 9, também às 15 horas, o concerto com a banda tumarense Extempore Band. Segunda-feira, dia 11, o último dia da FRI, às 14 horas, decorre a palestra Conversas Motivacionais sobre Liderança, com inscrições gratuitas, mas obrigatórias. Depois, às 15 horas, realiza-se a tertúlia, à conversa com arte, e às 17h30, um momento cultural que encerra a feira. Esta é uma organização do município de Tomar, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e Agrupamento de Escolas Templários, Escola Profissional de Tomar e Instituto Politécnico de Tomar, além do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E decorre nos dias 8 e 11, das 9h30 às 18 horas, e dia 9, das 10 às 18 horas, sempre com entrada livre.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai reforçar as suas medidas de proteção ambiental com utilização de copos reutilizáveis nos eventos por si organizados, de forma a reduzir os resíduos plásticos e sensibilizar as pessoas para a proteção do ambiente. A medida foi aprovada por unanimidade na reunião ordinária do Executivo, realizada na manhã do 1 de março. O sistema de utilização de copos prevê que o utilizador possa comprar ou alugar o copo reutilizável, personalizado com o logotipo do município, em cada um dos seus eventos. Quando o copo é solicitado, o consumidor entrega um montante de 1 euro como caução pelo copo, que lhe será depois devolvido caso o copo seja novamente entregue nas melhores condições. A pessoa pode também optar por não devolver o copo, adquirindo-o assim pelo preço do euro já entregue. De acordo com o município, a medida permite uma redução de 80% dos resíduos plásticos nos recintos, o que ajuda também a reduzir custos de limpeza desnecessários. Ao mesmo tempo, é uma forma de sensibilizar o público para a sustentabilidade e para a reciclagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está no terreno a Operação Floresta Segura 2019. Esta operação conjunta de defesa da floresta envolve os militares dos grupos de intervenção de proteção e socorro, os designados GIPs da Unidade de Intervenção da GNR, os bombeiros voluntários, serviços municipais de proteção civil e os gabinetes técnicos florestais das autarquias, contando ainda com a participação de autarcas locais. A ação de sensibilização abrange toda a região e o território nacional e visa identificar situações de incumprimento na manutenção de terrenos florestais, alertando pedagogicamente para a necessidade da respectiva limpeza pelos proprietários e divulgando procedimentos em matéria de uso do fogo em queimas e queimadas, remoção de matos, manutenção de faixas de gestão de combustível e medidas de proteção de aglomerados e de autoproteção. A iniciativa atua preventivamente em cooperação com as entidades locais a fim de minimizar o número de ocorrências de incêndios florestais durante a denominada época crítica. Recordar ainda recentemente palavras de Pedro Lopes, o diretor nacional dos bombeiros, que em Tomar referia precisamente o flagelo que tem constituído o deflagrar de fogos com origem em queimas e queimadas, com o mês de fevereiro a ser um mau exemplo.
Não querendo sacrificar-vos com referência aos incêndios florestais, atividade que pouco mais representa que 7% de todo o serviço prestado anualmente pelos corpos de bombeiros, a verdade é que o número de incêndios que diariamente tem assolado o país leva-nos a supor que o uso de fogo continua a ser uma prática comum utilizada em Portugal, sem os devidos cuidados que impeçam que as queimas ou queimadas se mantenham contidas nos limites inicialmente estabelecidos. Há poucos dias atrás, batemos o recorde do número de incêndios registados em fevereiro, ultrapassando a centena num dia. Importa termos a consciência que não podemos manter este comportamento negligente que tanta destruição tem trazido ao país. Depois das tragédias ocorridas em 17 de junho e 15 de outubro de 2017, o país foi mobilizado para uma alteração de comportamentos que permita, antes de tudo, a diminuição do incompreensível número de ignições, mas também, e não menos importante, que eles flagrarem não ponham em risco habitações, pessoas ou seus bens. Todos somos chamados a colaborar na limpeza de terrenos, na criação de faixas de proteção em redor das casas e das localidades, conforme a campanha Aldeia Segura, Pessoas Seguras, atualmente de novo a decorrer, tem implantado. Está de novo a ser solicitado o apoio aos bombeiros nestas ações de prevenção, a juntar ao enorme e valiosíssimo esforço que por todos tem sido desempenhado no flagelo do combate aos incêndios rurais e na proteção e defesa das populações.
No próximo dia 16 de março, entre as 15 e as 17 horas, irá realizar-se na Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere mais uma oficina de arte criativa com a artista plástica do Crocodilo Amarelo, Lucy Jackson. Desta vez as crianças irão fazer vasos para plantas com materiais reciclados e criar borboletas e besouros gigantes. Os materiais reciclados utilizados serão disponibilizados pela organização. A oficina é dirigida a crianças dos 4 aos 12 anos de idade e até aos 7 anos deverão estar acompanhadas de um adulto. O preço por criança é de 4 euros, sendo o pagamento feito diretamente à artista. As inscrições são obrigatórias e realizam-se na Biblioteca Municipal ou ainda por telefone da Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma organização da Associação Tomar Iniciativas e com o apoio do município de Tomar realiza-se esta noite às 22h30 na tenda do Mercado Municipal o baile de máscaras com a presença dos Trevo. O baile antecede assim a realização nesta terça-feira do curso de Carnaval de Tomar, que vai ter lugar a partir das 16 horas. O arranque será feito junto da Mata dos Sete Montes, como em anos anteriores, num percurso idêntico ao realizado nos últimos anos. Quanto aos Reis do Carnaval de 2019, a escolha recaiu em São Rodrigues e Filipe Pires. A rainha do Carnaval de Tomar, Conceição Rodrigues, mais conhecida por São, natural e a viver em Tomar, é empresária e proprietária da sapataria Passo a Passo, estando ligada ao projeto Tomar Honoris, Escola de Danças Históricas de Tomar. O Rei Filipe Pires, a viver também em Tomar, está associado igualmente ao projeto Tomar Honoris, Centro Técnico Superior de Ensino Especial e Animação Sociocultural no Centro de Apoio a Deficientes Profundos João Paulo II, em Fátima. Para além dos muitos carros alegóricos e das trupas que animam o Carnaval de Tomar, a organização está também a convidar os tomarenses a mascararem-se e a juntarem-se assim, de forma espontânea, ao curso deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje em antena, João Peixoto.
Possivelmente é caso único a nível nacional. No Conselho de Tomar existem duas festividades de Carnaval, uma na Linha Cera e outra em Tomar. Para além disso, há os bailes, o convívio, a diversão, a essência, a admiração que há em torno do Carnaval. No entanto, para quem se recorda dos antigos Carnavais de Tomar, com facilidade percebe que não se equiparam pela grandeza que tinham e pela sua distinção nacional, que naturalmente traziam milhares de pessoas a Tomar, numa dimensão social idêntica a Torres Vedras. O CDSPP não só defende a importância de voltar a dar à grandeza do Carnaval de Tomar de forma sustentada, assim como questiona se esta festividade tem menos importância do que outras festas e eventos que se foram criando nos últimos anos. Felizmente é o povo nabantino que está de parabéns e que permite manter a chama do Carnaval bem acesa, bem viva, mantendo assim a possibilidade de voltar um dia a ter a grandeza que merece. E o CDS assina por baixo esta imagem de voltarmos a ter um bom Carnaval. Uma boa semana.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.